Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Querido e querido ouvinte, estamos a iniciar mais um Fórum Bíblico e é sempre um prazer poder saber que está aí desse lado para nos acompanhar semanalmente. Estamos aqui novamente com o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo aqui a mais um Fórum Bíblico.
Olá, Samuel, aqui estamos uma vez mais para ajudar os nossos ouvintes nas suas questões e nas suas dúvidas sobre a Palavra de Deus.
É, e hoje promete, porque há aqui uma dúvida que vai ter que ser esclarecida, está bem, Artur?
Sim.
Ok, antes de dar a palavra, Artur, eu gostava só de relembrar aos nossos ouvintes que sempre que tenham alguma dúvida e queiram participar no nosso fórum, podem nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então podem nos mandar uma mensagem via WhatsApp ou via SMS para o 933-912-912 e teremos todo o gosto em poder responder a essa pergunta logo que seja possível. Artur, então nós vamos dar início aqui à pergunta de hoje, ou às perguntas de hoje, e eu gostaria de questionar-te sobre uma frase que Pedro diz e que acaba por trazer aqui alguma confusão, de certa forma, a muitas pessoas. Ele menciona que Jesus vai pregar aos espíritos. A pergunta que eu te quero fazer é: quais foram os espíritos em prisão aos quais Pedro refere que Jesus pregou?
Muito bem. A passagem à qual tu estás a fazer referência encontra-se na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 18 a 22. E talvez seja bom nós começarmos a lê-la. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu e havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Ora bem, há muitos cristãos que durante o tempo que decorreu, pensam eles a partir desta citação de Pedro, entre o tempo que decorre entre a crucifixão e a ressurreição, Jesus pregou a estes espíritos em prisão. E para esses cristãos, esta afirmação de Pedro é a prova de que existem uma entidade imaterial, neste caso um espírito que na hora da morte sai da pessoa e é o constitui o ser real da pessoa, porque para alguém ouvir a pregação, tem que estar consciente, tal como eu estou consciente. E, portanto, esses cristãos acreditam que essas pessoas, ou esses espíritos aos quais se faz referência, eram as pessoas ímpias dos dias de Noé e que receberam uma segunda oportunidade. Poderíamos dizer algo que é raro, uma vez que não é mencionado na Bíblia que outros mortos de outras épocas tivessem tido tal possibilidade. A menos que Jesus tivesse pregado aos mortos todos os séculos, não é?
Uhum.
Mas não deixa também de ser interessante que o apóstolo Pedro, que se queixava que o Paulo tinha pontos difíceis de entender nas suas epístolas, nos venha trazer um texto da sua autoria que já fez correr muita tinta entre apoiantes e contestatários desta interpretação que eu acabei de mencionar. Ora, entre as diferentes questões que esta passagem levanta, está justamente alguns significados destas frases. Ou seja, o que é que significa para Pedro ele ter dito que Jesus foi mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito? A quem é que ele faz referência quando ele diz no qual, ou seja, no Espírito, no qual foi e pregou também aos espíritos em prisão? Poderíamos também dizer qual é o sentido dessa pregação. Ou seja, e quem são esses espíritos em prisão?
Claro.
E quando é que isto terá acontecido? Ou seja, é uma passagem que levanta realmente muitas questões. Há três grandes interpretações desta passagem e nós iremos mencioná-las e iremos ver que elas não são isentas de qualquer uma das três, não é isenta de aspectos que lhe falham. E depois eu irei propor uma outra interpretação.
Então, já que deste a dica, eu gostava que tu nos desse essas várias visões sobre este texto, não é? Essas okay. três interpretações, pelo menos.
Então, a primeira, eu acabei quase de a mencionar, não é? São aqueles que dizem que estes espíritos em prisão são espíritos desencarnados no inferno e, portanto, Jesus terá pregado esses espíritos desencarnados destas pessoas que morreram, portanto, num período concreto do Antigo Testamento, que nunca, é suposto, tivessem ouvido falar do Evangelho e após Jesus ter concluído a sua obra na cruz, oferecia agora uma oportunidade a estes espíritos desencarnados. E, portanto, eles seriam capazes de ouvir a mensagem de Jesus e de tomar decisões. No entanto, esta interpretação, nós vamos ver que ela não é apenas teologicamente impossível, mas também gramaticamente ela é impossível. Teologicamente impossível, porque ela é contrária ao ensino bíblico sobre a oportunidade de salvação nesta vida. A Bíblia é muito clara ao dizer que a oportunidade de salvação é nesta vida, é no dia de hoje. Por exemplo, a Epístola aos Hebreus diz, no capítulo 9 e no versículo 27, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vem depois disso o juízo. E, portanto, logicamente, pegando na Epístola aos Hebreus e aplicando a estas pessoas do tempo de Noé, eles tiveram a sua oportunidade, veio o juízo, e eles, como não aproveitaram essa oportunidade, o juízo executou, portanto, a condenação. O Salmo 88, também no versículo 10, faz uma pergunta retórica que pressupõe uma resposta negativa. E a pergunta retórica é: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? E a Bíblia é perentória a dizer que não, porque o estado do ser humano na morte é um estado de inconsciência total. E, portanto, teologicamente, é impossível. Do ponto de vista gramatical do que Pedro escreveu, esta interpretação também é inconsistente, porque nós verificamos que a maneira como Jesus escreve, o próprio Jesus não foi em espírito, não foi desencarnado, pregar no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, o texto mostra-nos que Jesus foi num corpo glorificado. E porquê? Porque há dois particípios gregos que Pedro utiliza na sua frase. O particípio onde ele diz que Jesus foi mortificado na carne, é um particípio mortificado, e depois o outro vivificado no espírito, é outro particípio. E esses particípios são masculinos. Ora, a palavra espírito no grego, pneuma, é um neutro. Logo, pelo acordo gramatical que é obrigatório fazer entre o particípio e o substantivo, não poderia ser um espírito desencarnado. Ou seja, Jesus, no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, não poderia ter pregado aos mortos em prisão. Poderíamos dizer, mas Pedro enganou-se, é um lugar de escrever a palavra alma, escreveu a palavra espírito. O problema é que a palavra alma, psuque, é um feminino. Também não concorda com estes dois particípios que são masculinos. E, portanto, o primeiro particípio, mortificado, faz referência à morte de Jesus. O segundo particípio, vivificado, faz referência à sua ressurreição e, portanto, à sua glorificação. Logo, essa interpretação tem que ser descartada. Não é teologicamente consistente e é gramaticalmente impossível. Poderíamos também ver uma segunda interpretação. Há uma segunda interpretação que diz que Jesus pregou aos antediluvianos através do Espírito Santo, pela pregação de Noé, durante o tempo em que este foi construindo a arca. É melhor. Poderíamos dizer que esta interpretação é melhorada, mas também apresenta dificuldades. Uma destas dificuldades diz respeito à cronologia. Ou seja, o próprio texto dá-nos uma progressão cronológica que culmina com o anúncio a estes espíritos em prisão. E, portanto, para fazer seguir a cronologia, nós temos que colocar esta pregação de Jesus aos espíritos em prisão após a ressurreição. Um segundo problema diz respeito ao Espírito Santo. Porque na frase em grego, que nós traduzimos vivificado pelo Espírito, nós temos que perceber que o texto era todo ele escrito em maiúsculas. E, portanto, o deduzir que esta pregação foi pelo Espírito Santo é uma interpretação, é uma dedução. pode não ser a única, porque se ligarmos os particípios à palavra Espírito, então poderemos também concluir, como acontece várias vezes na Bíblia, que esta palavra Espírito designava o ser completo, o ser total de Jesus. Isso pode acontecer. Várias vezes a palavra alma, a palavra corpo e a palavra Espírito na Bíblia designam, portanto, um ser como um todo. E, portanto, embora seja uma interpretação melhor, que eu não descarto, poderia, portanto, quem desejar compreender esta passagem em que, na verdade, Pedro está a fazer alusão a que Jesus já teria anteriormente pregado através de Noé pelo Espírito Santo a estes antediluvianos, não seria descartável. Não é muito coerente com o próprio texto. Uma terceira interpretação faz referência a uma lenda judaica, de Gênesis 6:4, segundo a qual Jesus teria pregado a estes espíritos em prisão, que não eram nem mais nem menos que uns anjos caídos, chamados nos apócrifos judaicos, os anjos vigilantes. Há um apocalíptico judaico pré-cristão, escrito mais ou menos entre o século II a.C., que dizia que estes anjos vigilantes são aqueles que Gênesis 6:4 faz referência, que ficaram encantados pelas mulheres, pela beleza das mulheres terrenas, que tiveram relações sexuais com elas e que geraram descendentes gigantes. E embora, segundo esse apocalíptico judaico, que é o primeiro livro de Enoque, nos capítulos 6, no capítulo 7 e no capítulo 9 desse livro, fala, portanto, destes anjos vigilantes, embora diz esse livro o dilúvio tenha destruído o corpo desses gigantes, eles continuaram a existir sob a forma de espíritos malignos e ficaram aprisionados por Deus até ao dia do juízo. Mas se fizermos uma análise cuidadosa do texto de Gênesis, nós verificamos que os filhos de Deus que ali estão mencionados não são anjos caídos, mas são descendentes de Sete, que foram obedientes a Deus, mas que a pouco e pouco deixaram de ser obedientes quando se casaram com estas mulheres que eram as descendentes de Caim e que aparecem neste relato com a expressão filhas dos homens, justamente por se terem afastado dos princípios de Deus e terem deixado que a sua natureza, a sua condição pecadora, desse, portanto, largas ao seu modo de vida. Além disso, temos que perceber que Jesus declarou no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 30, que os anjos não se casam nem se dão em casamento e, portanto, esse mito cai, logicamente, por terra. Se Pedro tivesse estes chamados anjos vigilantes em mente, porque é que Jesus lhes pregaria apenas a ele, já que, segundo o livro de Enoque diz, eles eram apenas 200, e não pregaria também aos outros anjos caídos, que, segundo o livro do Apocalipse, é uma terça parte dos anjos celestiais, e, portanto, devem ser muitos mais. Portanto, esta interpretação também não faz justiça ao texto bíblico.
Uhum. Muito bem, então, das três não conseguimos ainda tirar uma conclusão. Existe realmente, então, alguma resposta que nos possa ajudar a compreender esta passagem?
É o contexto. Nós temos que ir sempre ao contexto da própria passagem. Neste contexto da passagem, Jesus, antes de abordar esta questão, ele está a falar, nos versículos 13 a 17, dos sofrimentos dos primeiros cristãos. E ele fala em seguida dos próprios sofrimentos que Jesus passou, sentando-se sobretudo na sua morte e na sua ressurreição. Por isso é que ele diz, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ora, esta expressão, na carne, indica a natureza física que Jesus assumiu na encarnação e está em contraste com a palavra Espírito. Um contraste que faz referência ao corpo glorificado de Jesus. Ou seja, Jesus, enquanto ser humano, sofreu tal como os cristãos sofrem a perseguição. Mas após a ressurreição, Jesus foi glorificado. Jesus morreu com uma natureza humana mortal, portanto, ele morreu e é ressuscitado como um ser glorificado. E agora vamos ao versículo 19. Jesus diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como é que nós podemos interpretar este no qual? A palavra grega que aí está, ou a frase grega, só tem três palavrinhas, no, que os tradutores traduzem no qual, é melhor traduzido pela expressão em que. Quer dizer, Se concluirmos a palavra espírito, que traduz o corpo glorificado de Jesus, o que Pedro está a dizer é que ele foi nesse mesmo corpo pregar a estes espíritos em prisão. Depois da sua ressurreição, com o corpo glorificado, Jesus teria de pregar a estes espíritos em prisão. Portanto, a frase na prisão ou em prisão é um locativo e é um lugar específico onde estes espíritos estariam aprisionados. Às vezes, os especialistas falam deste lugar específico, desta prisão, alegoricamente, como sendo uma prisão espiritual ou a escravidão do pecado. Mas este substantivo, enfulake, vai aparecer 47 vezes no Novo Testamento, sempre com significado literal, sempre a referir-se a uma prisão real ou a referir-se ao indivíduo que guarda essa prisão. Portanto, enfulake, pregar aos espíritos em prisão. E, portanto, o Novo Testamento nunca aplica a palavra pneuma, espírito, aos pecadores humanos. Das 32 vezes que o plural pneuma aparece no Novo Testamento, 24 delas vão se referir a anjos e principalmente aos anjos caídos. Ora, se nós reunirmos estes elementos todos, poderemos concluir que estes anjos em prisão aos quais Jesus Cristo vai pregar são os anjos caídos que estão confinados a um determinado espaço. Isto também vai estar de acordo com o que diz Judas. Judas, na sua pequenina epístola, no versículo 6, diz o seguinte: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas diz isto aos anjos que se revoltaram. Ora, alguém pode perguntar como é que os anjos caídos foram desobedientes no tempo de Noé, tal como Pedro declara no versículo 20. Ora, o que acontece é que os anjos caídos, o grego, a palavra aepeiteo, que diz que se foram desobedientes, esta palavra pode sugerir que esses anjos caídos não acreditavam que Deus levasse o dilúvio para a frente. E, portanto, não esperavam que Deus realmente manifestasse a sua justiça, destruindo os antediluvianos e iníquos. E quando isso aconteceu, eles questionaram essa própria justiça divina como sendo injusta. Em que sentido, então, é que Jesus poderá ter pregado a estes anjos? A palavra pregar é importante, porque ela traduz a ideia de proclamar notícias, de anunciar. E no Novo Testamento, este verbo caruso tanto faz referência a anunciar coisas boas como anunciar coisas más. E nós podemos ter uma certeza: Jesus não pregou no seu corpo glorificado, não foi a este local pregar no seu corpo glorificado uma notícia boa, ou seja, o Evangelho da Salvação, mas muito possivelmente para lhes anunciar a vitória dele e, consequentemente, o juízo iminente deles. E, a este respeito, é interessante notar um paralelo entre estes versículos 19 e 22, porque Pedro usa duas vezes o mesmo verbo. Ele foi. No versículo 19, Pedro diz: ele foi aos espíritos em prisão. E no versículo 22, ele usa exatamente a mesma expressão: ele foi para o céu, entronizado à direita do Pai. E ambos estes dois particípios estão relacionados com a ressurreição. E portanto, eles são enquadrados pela ressurreição de Cristo. O que Pedro, então, nos está a querer dizer é o seguinte: depois da sua ressurreição, Jesus faz duas coisas. Vai aos anjos em prisão, não para anunciar a salvação deles, mas para lhes anunciar a sua vitória, e que implica o juízo e a condenação iminente destes seres, e, em seguida, sobe ao céu para se sentar à direita do Pai. E há uma relação entre estes dois acontecimentos. A vitória de Jesus contra Satanás e os seus anjos caídos é aquilo que o exalta à sua posição de autoridade como conquistador. E Pedro salienta isso no versículo 22 e diz: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. E isto confere com aquilo que outras epístolas, como Paulo, por exemplo, escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, capítulo 6, versículo 12, e aos Colossenses, capítulo 11, versículo 16, onde diz que Jesus Cristo subjugou, portanto, estes poderes espirituais. Ou seja, com o seu inimigo completamente derrotado, Jesus pode declarar aos seus discípulos, antes da sua ascensão, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E, portanto, este anúncio da vitória de Jesus é aquilo que também nos pode ajudar a explicar Apocalipse 12, 12, quando diz: ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, porque já sabe que tem pouco tempo. O diabo sabe que tem pouco tempo, porque Jesus Cristo lhe o anunciou. Porque Jesus Cristo, com a sua ressurreição, lhe declarou que o seu juízo, portanto, é iminente. Logo, no seu contexto completo, o que Pedro está a dizer aos seus crentes, que são vítimas da perseguição, é que, embora Jesus tenha sofrido e morrido, ressuscitou dos mortos, proclamou o seu triunfo àqueles que são os agentes causadores do sofrimento e da perseguição, subiu ao céu, foi entronizado à direita do Pai e, através da sua vitória, pode salvar aqueles que confiam nele, ser uma fonte de encorajamento para os seus seguidores e, portanto, o sofrimento, a morte de Jesus e a sua vitória sobre os poderes do mal são um forte convite, não apenas para morrer para o pecado, mas mesmo no meio das grandes provações, viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso é que este mesmo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, vai dizer: Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E, portanto, Pedro está, no capítulo 3, a fazer um encorajamento aos seus crentes. Jesus, com a sua ressurreição tem uma dimensão cósmica. Não a anuncia apenas aos discípulos, anuncia àqueles que foram a causa primeira da sua morte, que foi Satanás e os seus anjos. E anuncia como dizendo: a minha vitória é a garantia da vossa destruição completa.
Muito bem. Arthur, a verdade é que esta questão é muito polémica e nós agradecemos pela forma como ela foi explicada e como nos ajuda a perceber realmente melhor esta passagem. Eu espero que os ouvintes, depois de ouvirem, possam agora começar a refletir melhor sobre esta passagem e não dar, talvez, algumas interpretações estranhas que vão contra outras verdades bíblicas,
claro,
não é?
Claro.
Muito bem, agradecemos, Arthur, por esta explicação e desde já queremos-te convidar para a próxima semana a estares connosco novamente para nos responderes a outras questões, está bem?
Com certeza.
Ok. Aos nossos ouvintes, nós estamos contentes porque estiveram aí desse lado a ouvir-nos também e acredito que cresceram também no conhecimento bíblico depois desta resposta. Convidamo-vos na próxima semana a estarem connosco também e caso queiram deixar uma questão, eu já deixei o número de telefone, é o 933-912-912. Podem entrar em contacto connosco, escrever a vossa dúvida e, como eu disse há pouco, teremos muito gosto em poder responder. Então, até à próxima semana e as bênçãos do Senhor na sua vida.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.